Seminário de hoje, ele vai centrar fogo na influência das tradições orientais sobre as tradições ocidentais. Nós temos como berço nosso, né, o Brasil nasce nas tradições culturais do Ocidente. É o nosso chão. Nós vamos ver um parentesco profundo, não óbvio, mas essencial, com as tradições orientais. Mas eu quero abrir esse seminário fazendo duas situações do sujeito que inventou o Brasil, e que se chama José Bonifácio. Inventou o Brasil enquanto país, não digo independente, mas enquanto país separado de qualquer outra nacionalidade. Porque a verdadeira independência do Brasil ocorreu em março de 1888, quando Dom João VI e a corte portuguesa instalam o governo do que seria mais adiante chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, instala isso no Rio de Janeiro. A partir daquele momento, o Brasil nunca mais voltou a ser colônia. Em 1821, as cortes de Portugal tentam reconduzir o Brasil à condição de colônia e não conseguem. Então é declarada, não a independência de fato, é declarada a separação entre Portugal e Brasil. Mas o Brasil já era independente. O sujeito que bolou, na minha opinião, o verdadeiro estadista que bolou o Brasil como Estado, percebeu que era fundamental, percebeu antes da chamada independência, né? Antes de 1822, percebeu que era fundamental que o Brasil fosse uma monarquia, até como jeito de manter toda a América portuguesa unida, foi, a meu ver, o José Bonifácio. E ele tem duas citações dele. Uma delas faz parte do Manifesto Maçônico do Grande Oriente do Brasil, de 17 de junho de 1822, portanto, antes de 7 de setembro de 22, vários meses antes. Há duas citações dele em que ele define a vocação do Brasil como sendo uma vocação universalista e de um povo aberto às tradições orientais e ocidentais. Diz a primeira citação: sejamos nós o primeiro povo que apresente o quadro prático dessa paz divinal, dessa concórdia celeste, que deve um dia ligar a todo mundo e fazer de todos os homens uma só família. Ele está dizendo isso antes da fundação do movimento teosófico. Só ocorreu em 1875. Ele está dizendo isso em 1822. Ele está dizendo isso aí uns 50 anos depois do nosso irmão Immanuel Kant fazer a proposta do arquétipo do que hoje é a ONU, que é uma fraternidade de todos os povos, que não tenha poder executivo mundial, mas que seja um parlamento de todas as nações e que possibilite o final das guerras e dos exércitos. Se nós olharmos a ONU de hoje com um olhar de curto prazo, nós vamos dizer que é um fracasso. Mas aí o fracasso é apenas nosso. Porque nós estamos fracassando ao observar um fenômeno que não é de curto prazo. Demanda-se alguns séculos, pelo menos, para que a ONU tenha êxito de fato. Então, primeiro você tem o Immanuel Kant propondo isso, em 1795, se não me engano, num ensaio específico sobre a paz entre os povos. Depois você tem a Liga das Nações, proposta no final da Primeira Guerra Mundial, mais um fracasso entre aspas, na verdade não foi fracasso, foi uma tentativa, acumulando forças. E aí você tem a ONU de 1945, que por acaso, coincidência ou não, foi presidida a sua sessão inaugural por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Mas então vocês têm, isso para citar, digamos assim, um pouquinho da questão, né, histórica, em que momento histórico? 50 anos, 53 anos antes da fundação do movimento teosófico moderno, que vem com essa proposta específica, com toda uma filosofia, toda uma obra. O cara propõe: sejamos nós o primeiro povo que apresente o quadro prático dessa paz divinal, dessa concórdia celeste que deve um dia ligar a todo mundo e fazer de todos os homens uma só família. Isso está, então, no Manifesto Maçônico do Grande Oriente do Brasil, 17 de junho de 1822. Foi redigido, é verdade, por Joaquim Gonçalves Ledo, que era um líder maçônico na época, mas foi assinado por José Bonifácio. O karma de fazer essa declaração é, sobretudo, de quem assina. A segunda citação que eu quero usar para abrir esse nosso seminário diz o seguinte: nós não reconhecemos diferenças nem distinções na família humana. Como brasileiros, serão tratados por nós o China e o Luso, o egípcio e o haitiano, o adorador do sol e o de Mafoma, Maomé. Tá? Então aqui está uma outra frase dizendo a mesma ideia. A fraternidade universal entre religiões, culturas, povos, filosofias, tudo isso é a vocação essencial do Brasil, no entender do grande estadista José Bonifácio, que foi o primeiro visionário a propor um plano de país. Foi um cara que propôs um plano para eliminar a escravidão num prazo de 10 anos a partir de 1822, propôs a reforma agrária, propôs a proteção das florestas, tá? E a libertação dos índios, a preservação das culturas indígenas, etc. Ou seja, o cara fez tudo o que nós deveríamos estar fazendo hoje e ainda não fizemos, senão em parte. O que eu posso dizer para vocês, abrindo esse intervalo, já que a gente está numa noite de abertura e, né, e provavelmente vai chegar mais gente amanhã, abrindo um parênteses, posso dizer para vocês, a República não foi uma coisa muito feliz na história do Brasil. E da República para cá, né, a coisa tem sido bem mais acidentada do que durante a monarquia, digamos assim, né? O segundo imperador foi sábio. O primeiro imperador foi infeliz, foi pouco sábio, né? Mas o segundo imperador foi um humanista profundo, botou filósofos no poder, etc. Né? Então, e a maçonaria no Brasil é uma coisa muito complexa, muito polêmica, né? Mas eu diria o seguinte, que o José Bonifácio era um cara que tinha uma proposta inglesa, se resistia ao Vaticano. Então ele queria um Estado Nacional forte. A Inglaterra era um bastião da liberdade de pensamento naquela época. Né? Então os exilados iam para Londres, que tinha liberdade de pensamento. Bom, então, essa abertura, ela tem o sentido de propor a ideia de que, estando nós num Estado que é, de certo modo, o coração geopolítico e espiritual do Brasil, estando nós num estado em que nasceu a ideia de um Brasil independente, 1792, por pessoas influenciadas pelos ideais maçônicos, em 1792, quando é morto Tiradentes, né, naquele final de século XVIII, não havia maçonaria no Brasil ainda, constituidamente, havia maçons do lado. Então havia o ideal maçônico, que flutuava em torno da Inconfidência Mineira. E de lá para cá, a meu ver, né, o espírito brasileiro sempre flutua em torno de Minas. Né? Eu concordo com uma frase do Tancredo Neves, que diz que cada vez que a história do Brasil está ali nos finalmente, né, Minas dá uma contribuição importante. Então, eu acho que talvez não seja, né, literalmente por acaso, que a gente está fazendo um seminário, né, em Minas, sobre tradições orientais e ocidentais, e vale a pena a gente abrir esse seminário com essa ideia, a ideia de que nós estamos num âmago do Brasil, num âmago cultural do Brasil, sem ser excludentes, né, mas num estado que é essencial para a história do Brasil, e que a essência do Brasil ela tem a ver com a ideia desse seminário, no sentido de aprender com o Ocidente, aprender com o Oriente e fazer a síntese e ter uma visão planetária que deve emergir em algum momento do século XXI ou em todos os momentos do século XXI, se é que nós já podemos dizer que está emergindo. Nós precisamos, a história humana necessita que antes do final do século XXI, emerja uma civilização que reúna e harmonize o que há de melhor na cultura ocidental e na cultura oriental.